Programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você escuta aqui. Programa de hoje de Aldo França. Olá pessoal, mais uma edição aqui do seu programa Antigas Novidades, na nossa pegada de apresentar os gostos musicais dos membros da bancada. Já teve o primeiro programa do Haroldo, eu. Agora era para ser Eduardo, mas o Aldo pediu a vez. Então Aldo, vamos lá. Aldo Portes e França, você vai apresentar as músicas, as 10 músicas da sua vida. Preparado, Aldo? Como é que tá a história aí?
Olá Haroldo, olá Fred, Eduardo, Demetrio, Daniel, agradeço aí pela bancada estar completa mais uma vez. É uma honra aí tá com todo mundo aqui presente, né? E também aos ouvintes, é claro, que estão aí prestigiando o Antigas Novidades. É legal esse programa aí, eu acho muito interessante, porque além da gente conhecer os gostos musicais, as músicas que marcaram, na verdade essas 10 músicas poderiam ser 20, poderiam ser 30, né? É apenas uma amostra, né, de músicas que trazem alguma recordação de algum momento, de alguma fase da vida da gente, que influenciou para começar a gostar de um estilo, enfim. É muito interessante, Haroldo, muito interessante essa ideia que você teve, e eu acredito que esse programa aí vai ser tão legal quanto foi o primeiro.
Vamos lá então, o primeiro que entrou na sala, então, lógico, foi o Aldo. Aldo sempre, curiosidades do dia, para quem não sabe, o Aldo é sempre o primeiro a entrar na sala, lógico, depois de mim, né? Eduardo, então, como é que está? Não, foi o Demetrio que entrou hoje pela segunda vez. Então, Demetrio, como é que está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vambora?
Opa, boa noite, Haroldo. Boa noite, Aldo, Daniel, Brad, Eduardo. É legal ver a bancada inteira aí de volta. Vamos escutar as 10 músicas mais importantes, né? Como eu achei legal que o Aldo falou, podia ser 20, 30, 40, né, Aldo? Acho que é muito de momento que a gente escolhe também as músicas, né, cara? Então, revendo a lista, eu fico mais, pô, muita música legal aqui, vamos para mais um programa, os ouvintes vão gostar com certeza.
Vai sim. Eduardeira, belezura? Vambora?
Belezeira, beleza? Tamo aí, eu trouxe o piano aqui para gravação do podcast, eu vou tocar todas as músicas do Aldo agora, não, na brincadeira, não vou lá. Tocar um esporte, esporte. Tocar assim, tipo, nem tem antes, assim, não, brincadeira, não vou fazer isso nem pau, né, cara?
Não. Então,
oi?
Não, né, Eduardo? Não, claro, né? Segue, tô zoando. E aí, Eduardo, preparado pra julgar o gosto do Aldo?
Sim, claro, eu vou, daí já tenho o meu julgamento aqui pronto pra publicar minha sentença mental aqui.
Sabe? Isso, aí, ó.
Sentença mental, né? Não, tipo, vou deixar publicada a minha decisão, se eu julgo procedente ou improcedente o gosto musical do Aldo.
Vamos lá, vamos ver também o Brad também. Brad Viamari, como está você? Preparado pra ver que o Aldo tem no seu coração? Que não é pergunta.
Nossa,
eu esperei agora um
sim carinhoso aqui.
Eu tô esperando uma lista com Giliardi, né? Com essa nessa linha aí. Agora
o dia, ué.
Tem até. Poxa, vai escorrer uma lágrima aqui. Esse é o momento.
Vamos seguir. Objetivo alcançado.
Moments of love.
Siga. Depois a gente dá um abraço, Aldo, pessoalmente. Isso. Dá um abraço.
Ok.
Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera. Mais um programa. Acho que todos já falaram aí desse programa, é muito legal, né? A gente já falou da outra vez também. E aí, vamos ver o que o coração do Aldo fala aí nesse momento, então. Vamos.
O Daniel Queiroz, finalmente, você é o último a entrar, o último a falar, mas não o último a dar o pitaco. Daqui a pouco você vai ser o primeiro a parpitar os parpites do Aldo. Fala, seu Daniel.
Cara, o que eu lamento é que não tenha nenhum cardiologista, né, dentre nós aqui, que já que falaram que vão ouvir o coração do Aldo, né?
Vamos lá, cara.
Vamos ouvir a lista do Aldo. As 10 mais, esse título me lembra aquela coletânea, não sei se o Aldo tem na sua vasta coleção, as 14 mais, né, que era uma coletânea que a CBS lançava.
Eu lembro.
Umas 14 mais,
é,
né?
Essa é aquela então, que tinha umas capas com umas modelos com umas motocas? Ou
tô não, ali já é outra. É outra linha ali. É uma, ali eram as motocas, né? Que inclusive é, uma das
capas Miriam foi Hills, a
Miriam Hills,
exatamente. Miriam Hills. É, não é minha. Então tá. Olá! Não. 10 músicas, quer falar uma coisa aí? Quer, falou de mulher?
Não, ou... não é do meu tempo. Meu tempo é 7 mais da Jovem Pan, mas tudo
aí, bem. Ó. Que eu lembro também. Que eu lembro pô, também das
as 7 da Jovem Pan. Top 20 da MTV. Hein?
Top, é, bem dessa, bem dessa.
A gente vai fazer aqui o top 10 do Aldo.
Ainda, top 10. Ainda Aldo bem TV. Que ninguém falou que é do tempo do Roletrando do Silvio Santos, né?
Oi! Roletrando? Boa, vamos lá, vamos com as 10. Não, você não conhece, nem queira saber o que eu rolo entrando, hein? Então. Acesse padrim.com.br/antigasnovidades e seja nosso padrinho ou madrinha. Apoie o nosso programa, é legal. Tem muita coisa bacana e você ainda participa do nosso grupo no WhatsApp. Vai lá, padrim.com.br/antigasnovidades. Aldo, primeira música, o que que é, o que que marcou tua vida? Manda ver pra galera descobrir, fala aí.
É, então, Haroldo, essa música, a primeira aí da lista, é, eu digo que essa música, se não é, e é muito difícil a gente dizer que uma música é uma das melhores músicas que eu já ouvi na minha vida, é muito é complicado se dizer isso, né? Mas essa música aí, ela me traz uma recordação assim, anterior da época ainda que eu não gostava de rock, né? Porque assim, o rock entrou na minha vida mesmo em 86, né? Com o RPM ali, naquela febre ali do Paulo Ricardo, que foi naquele momento, e também daí o Nazaré, que eu conheci mais ou menos no mesmo ano, foram essas duas bandas. Mas eu já conhecia o Elvis Presley por causa do meu pai, né? Meu pai, apesar de não ser um roqueiro, nunca ter sido alguém que se pode dizer que gostava de rock, mas do Elvis Presley ele gostava. E essa música, por si só, ela tem uma coisa assim, né, que ela é um... Depois, claro que eu fui descobrir isso, mas na época eu não sabia, quando era criança, óbvio que eu não sabia. Ela é uma digamos assim, ela é uma guinada na carreira do Elvis, que estava em baixa, né? O Elvis tinha toda aquela coisa ali nos anos 60, ele meio que, quando surgiram os Beatles, todas aquelas bandas da invasão britânica e tal, o Elvis ficou um período bem em baixa ali, fazendo aqueles filmes de gosto duvidoso, e a carreira dele foi ali pelos meados dos anos 60, estava muito, muito assim abaixo de alguém que era considerado o rei do rock, né? E daí veio essa música aí, final dos anos 60, e essa música com muita influência da soul music, né? Com essa pegada assim, né? Esse agito. Então essa música, ela mudou a carreira do Elvis Presley. E também ela me marcou, porque ela traz um sentimento aqui da minha infância. Ela remonta muito, traz aquela lembrança assim do tempo que eu morava numa... Um tempo até, digamos, sofrido da minha vida, né? Que meu pai com grandes dificuldades, minha mãe não trabalhava, só ele... ganhava pouco, a gente morava numa casa de duas peças de madeira, assim, vivia uma vida bem humilde, mas o rádio ali era o nosso companheiro, e essa música aí era uma das que, assim, sempre quando eu escuto essa música, assim, eu esteja onde eu estiver, ela me arrepia, cara, ela me arrepia, ela é uma das músicas mais marcantes da minha vida por trazer esse sentimento da minha infância.
Suspicious Mind, eu acho que é uma grande música, assim. Ô, Daniel, e aí? Que história bonita, uma história que remete à infância e rádio, né? E um detalhe, Daniel, que o Aldo falou, que achei legal, né? Porque o meu pai não era fã de rock, mas o Elvis estava presente. O Elvis, ele ultrapassava a bolha do rock, ele estava presente em tudo que é lugar também, tudo que é pessoa, né, Daniel?
Sem dúvida, o Elvis é o maior nome maior nome que o rock já produziu até hoje, né? Agora é interessante, né, cara? Essa música, é belíssima música, diga-se de passagem, uma ótima escolha aí do Aldo. É, ela, como Elvis era apenas intérprete, essa música é do Mark James, né? E esse cara é o mesmo que depois escreveu também para o Elvis, o Always On My Mind. E o Mark James, ele fez essa música, lançou, e essa música foi um fiasco. Essa música foi um fiasco, não fez sucesso algum.
Com a voz e dele, né? Não com a voz do Elvis, cara, com a voz dele.
Isso, né? Isso, Mark James. Aí depois o staff do Elvis escolheu essa música, aproveitando aquela volta dele lá no 68, do especial de TV, né? E acertou tudo pro Elvis fazer. Quando eles perceberam que essa música seria um sucesso, disseram que só gravariam se metade dos direitos autorais fossem do Elvis. E o tal do Mark James disse, não, eu me recuso, então não grava. E rolou esse impasse, a direção da RCA interviu e disseram, não, vamos gravar e os direitos são do cara. Sim. E a música foi lançada, um sucesso tremendo, né? Ela aparece também muito naquele filme Elvis é Assim, um sonsaço.
Musicaço. Né?
Do Elvis, que chegou ao top 1 da Billboard, né? Naquele ano de 69, né?
69.
Isso. Então, clássico.
Legal, bem marcante. E aí, galera, vocês estão aí, que mais vocês acharam da história do Aldo, da música, da nossa espetáculo? A gente já vai ouvir, galera. Quem se habilita?
Talvez seja a música mais famosa do Elvis, não sei. Mas
é uma das. É
uma das.
É
uma das, né?
É uma das.
Can't Help Falling in Love, né? Always On My Mind.
Sim.
Tem a versão dela com a Royal Philharmonic Orchestra, né? Eu acho muito boa
também. Belíssima, né?
Excelente escolha. Cara,
excelente escolha. Vou falar pra você que essa é a música que eu particularmente mais gosto do Elvis.
É muito boa, cara.
Eu adoro essa música, cara. Eu acho essa música... Toda vez que eu boto pra ouvir, pra escutar Elvis, eu tenho que ouvir essa música, cara.
É
uma música
ela é
que,
ótima.
Realmente ela me toca, assim. É uma música muito marcante do Elvis, cara. Eu não sei porquê também, acho que
é inexplicável, né? O cara? Som também é marcante, ele é um som nostálgico, cara. Né? Bonito.
E harmônica, essa pegada Soul Music, falando mais uma vez, eu acho muito legal essa, que o Elvis não tinha experimentado na carreira dele.
Isso é da época do Elvis, que o Elvis fez aquela volta com o show que ele tá de couro vermelho lá, aquele...
Isso
exatamente. Eduardo, falta você falar
do Aldo. Não, eu inclusive até um comentário aí, sobre até a experiência pessoal do Aldo, né? Ele recentemente, o Aldo publicou no Facebook uma foto da infância dele, né? Acho que mostra.
Verdade.
Que
ele se refere. Verdade, Eduardo.
Ah, aquela foto preto e branco que ele põe lá, aquela preto e branco lá?
Não. É uma foto da casa onde eu morava. Eu
coloquei essa
foto.
Passou batido pra mim. Porra.
É, vou ver. Eu mando pra vocês aqui no grupo.
Beleza, bem legal. Eu acho legal esse tipo de experiência.
Eu tô no colo da minha mãe e realmente é uma casinha, o Eduardo que viu, uma casinha legal. muito humilde mesmo.
Aí, ó. Bem, eu acho legal essas experiências pessoais, assim, que a gente passa, né? Tudo bacana, né? E eu acho que são realidades distintas, né? Que cada um aí, num grupo de 6 podcasters aí, né? Cada um...
Cada um veio de uma escola, de uma linha,
veio, né? De uma família, realidade, né? Eu acho bem interessante essa troca de informações, né? Agora, sobre a música em si, é como o Daniel já falou, realmente, eu fui até hoje, antes da gravação do episódio, eu resolvi dar uma pesquisada sobre a música Suspicious Minds, né? Ela tem uma... Realmente, ela... Óbvio, eu já sabia que não era do Elvis, porque o Elvis não compunha, né?
Não.
Até onde eu sei.
Né? Não compunha nada.
Nada, né? Ele não era compositor. Daí eu falei, vamos ver quem quer, né? Daí eu fui ver e eu até escutei a versão original. O Elvis lá, ele não foi muito criativo no arranjo dele, que assim, eles não mudaram nada praticamente, assim, tem uma mudança ou outra, inclusive a diferença é que a guitarra do início da gravação do Elvis na versão original tá mais pra metade da música, né, e é um riff bem icônico de guitarra estilo meio country, assim, é bem pentelinho de tocar aquela guitarra,
viu? Imagina, eu tô ligado, imagina.
É bem pentelinho de tocar, dá pra aprender, mas sabe aquele tipo de riff que tem que ficar, parar, É tipo assim o Dust and Wind do Kansas, que você tem que ficar alguns dias treinando até pegar, cara,
essa, sabe? Essa do Kansas, ela cansa muito.
É Kansas, né? Isso, pô, mas assim, é que nem o Dust and Wind do Kansas, que nem assim, né? Você aprende a tocar, também não esquece mais, dando que você treina, entendeu?
É, também.
Pra aprender, cara, é um suplício tocar assim, pô,
entendeu? Vamos ver então aqui a música, Tom, do primeira música vida do Elvis, e vamos, do Elvis, do Aldo, né? Do
Elvis. Aldus Presley.
Aldus Presley. Quem me dera um dia ter uma música dessa, eu não precisava aí, mais trabalhar pro resto da vida.
É, não mesmo. Vamos ouvir então.
Ah, sim, né?
See you.
São tantas emoções. Chegou Roberto Carlos. E aí, que história é essa aí, Aldo? Conta aí.
Então, essa aí já é uma coisa mais recente, digamos assim. Ela me marcou. É uma música que eu já conheço também há muitos anos. Já conheço há mais de 30 anos, quase 40 anos essa música. Mas ela veio tomar o significado de eu ter colocado ela aqui na lista há mais ou menos uns 4 anos atrás.
Pouco. Um pouco. Agora então?
É. Pô. Sim, agora. Agora, para ser bem mais exato, no início da pandemia, né? Quando eu conheci a minha atual namorada, né? A Mara. Eu estava vivendo um momento bem complicado, né? Vinha de uma separação e tudo mais. E nesse momento aí, né? A letra é bem clara, né? Ela tinha passado por situações complicadas em relacionamentos anteriores e eu também vinha de um problema que estava acontecendo, né? E a letra falava exatamente isso. A letra fala sobre isso, né? Sobre duas pessoas que passaram por situações complicadas, né? Que, de certa forma, nunca tiveram ninguém, né? Por mais que tivessem tido pessoas em suas vidas, nunca teve alguém mesmo, de fato, né? E naquele momento, a gente percebeu um ao outro que finalmente a gente tinha encontrado esse alguém, né? Essa pessoa que veio trazer um significado novo um para a vida do outro. Então,
até ver com a letra,
pode assim. Parecer, sim. Pode parecer uma história assim, piegas, meio demais. Mas é o meu sentimento, né? É o que eu vivi naquele momento, num período também bem complicado para o mundo como um todo, né? A pandemia foi bem difícil, né? Todo mundo teve que ficar isolado naquele período bem, bem complicado. A gente não podia sair em lugar nenhum. Então, ela acabou sendo o meu refúgio e eu o refúgio dela. Então, ali foi um momento bem legal. E essa música aí, do Roberto Carlos, por coincidência, né? Faço aniversário no mesmo dia que eu rei, né? Então, tá aí. Então, essa música aí diz muito na minha vida, de 4 anos pra cá.
Olha, gente, eu vou falar a verdade. É uma música do bonita história, bacana. Acho legal quando tá uma música envolvida com relacionamento. Quem que dá pitaco aí, gente? Eu tive um. No meu programa teve o Joe Bruno Massa, né? E agora o Aldo.
Eu lembro.
É, com o Robertão aí. Eu nunca mais vou deixar você tão só. Esse é o nome da música, a gente já vai ouvir. Gostei da história. E aí, galera?
Daniel. É engraçado isso, até fazer um comentário. É que assim, óbvio que eu não tava sabendo da história do Aldo antes de ouvir essa música, né? Daí eu não conhecia antes do episódio. Tanto que
eu também não conhecia, tá, Eduardo?
Episódios eram 3 músicas que eu não conhecia.
Vocês não conheciam essa música?
Eu não conhecia. Não conhecia.
Nossa! Claro, é que talvez por eu ser assim, eu ouvi muito Roberto Carlos, eu acho assim surpreendente, mas.
Eu pensei que você ia falar por eu ser mais velho, né?
Não por isso. Não,
né? Roberto Carlos, eu gosto daquela fase da mais o álbum.
Mas essa aqui é da fase. Essa fase aqui é de 69, Eru.
Mas de qual disco que é?
Daquele da praia? Não, minto.
Da praia não é?
Inimitável.
Inimitável, não conheço esse disco.
Não, mas esse disco não conheço. Mas é um disco bem da fase assim, marcante dele.
Fase Soul Music, tá? Falei, Eduardo, terminei, Eduardo.
E assim, eu achei engraçado assim, porque minha interpretação da letra foi mais ou menos assim, não de duas pessoas que sofreram, sabe? É do seguinte, assim, que ninguém conseguiu... Tipo, me deu a impressão de uma música que são dois encalhados, que um pulou pro outro. Porra, agora não tem mais ninguém, mas você mesmo.
Porra, sacanagem.
É que não tem tu, vai tu.
Mas assim, o Eduardo, embora tenha falado isso aí, não é o caso. Não é o meu caso em questão. É o caso,
lógico.
Mas assim, não deixa de ser uma interpretação de duas pessoas que estavam só, né? Uhum. Exatamente. Sim. Estavam, de certa forma, encalhados, usando o tema do Eduardo, e se encontraram, e a partir daquele momento, eles não se tornaram, nunca mais iam se tornar sós, né? Então, faz sentido.
Tem sentido também.
Agora, um comentário técnico da música, né? Olha, aproveitando que eu tô com o meu piano do lado, sabe? Não, sabe por quê? Porque tem uma característica do Jovem Guarda dessa época, que é o uso desse teclado com esse som aqui, ó. Tá vendo? Escutaram?
Não deu pra ouvir tão bem.
Mas não, mais ou menos. Fica longe, Eduardo. Não adianta, não adianta.
Bem longe,
também. Não, 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 Eduardo. Sem captação direta não fica bom. Não dá.
É, então tá, não deu certo. É que eu não sei realmente como é que não capta. É porque assim tem um. É o chamado teclado Farfisa, sabe? Que
fica sim.
Ah, é verdade, é o Farfisa mesmo.
Isso é Farfisa. É muito legal. E eu tenho aqui no
legal,
no lado, eu tenho esse presente aí pra tocar esse
tipo de... legal. E aí, galera, quem mais quer dar o palpite da história do Aldo aí, que tá apaixonadaço aí no meio da pandemia?
Cara, a história do Aldo aí é tocante, hein, Aldo?
Porra, nossa, Aldo, eu vou terminar o programa chorando.
Cara, peguei meu lencinho aqui.
Menos, cara.
Brincadeiras à parte aí. Cara, eu não conhecia a música também. Eu, assim, não sou dos maiores fãs de Roberto Carlos, mas, cara, a letra dessa música é muito legal, hein?
É de cortar realmente... o coração, né?
É, não, realmente é... Poxa vida! Faz jus aí ao Aldo aí, que é o momento do Aldo lá.
Sim.
Então, foi muito, muito, muito boa a escolha aí pro seu momento, Aldo. Foi bem legal aí de ouvir, muito boa.
Legal. Valeu. E aí, mais alguém?
A música que representa o momento. Oi?
Desculpa só interromper um pouquinho, eu até decidi comentar só mais um negócio, né? Que essa questão de Roberto Carlos, tudo, né? Poxa, a gente cresceu... assim, no meio do rock, do metal, tudo, né? Daí chega numa idade dessa, a gente escutando Roberto Carlos e se emocionando ainda, né?
Ah, mas eu escuto Roberto Carlos desde criança.
Eu, né? Também, cara. Meu pai vive Roberto Carlos, eu cresci
assim, ouvindo. Só que tem uma música, assim, se formos emocionados,
Roberto Carlos... Eu sei qual que é.
Eu não consigo ouvir, cara. Não dá, cara. É a única música no mundo que me deixa dar um pra valer, que é o Divã.
O Eduardo falou já,
essa música é foda. Mas essa música é triste pra caralho mesmo. Mas eu acho que falta o Daniel pra falar.
Falta o Demetrio ainda. Eu interrompi
o Demetrio.
Demetrio Interrupting. Vai lá.
Interrupting.
Garoto interrompido. Disrupting. Então, vou falar que são realmente uma letra linda, né? Pro momento que você viveu, Aldo. Acho que legal que você falou de representar também. Acho que a pandemia potencializou muita coisa também, né, que a gente sentiu no momento, muitas inseguranças, tudo. Como é bom você ter encontrado alguém que foi tão bom pra você e te representou tudo isso e que você tava precisando no momento certo, né, cara? Enquanto a gente ficou muito frágil na pandemia, né? E essa música eu já tinha ouvido já do Roberto Carlos, não era, né, das que eu mais conhecia, tudo. Mas Roberto Carlos acompanha você na vida toda, né, cara? Meio que às vezes por osmose, né? Sempre
tem alguém perto
que gosta de Roberto Carlos e ouve as músicas, né? Eu também não sou um grande fã do Roberto Carlos, mas tem aquelas músicas que marcam você em vários momentos. Né? O cara tá passando sempre em todo momento, né? Então, pô, bela escolha, Aldo. Parabéns aí.
Valeu.
Daniel, que é o homem que quase não fala nada de Roberto Carlos. Fala, Daniel. e não quer falar. Olha.
Daniel?
Daniel? Sabe que o Daniel caiu da sala, gente? Vocês estão vendo? Você tá mudo, Daniel! Você está mudo, Daniel! Tá mudo de novo, Daniel? Eita, nós!
Aí. E aí, galera?
Vai lá.
Bom dia, sim.
Bom dia, boa tarde,
boa noite.
Pronto, pode falar.
Cara, esse é do disco Inimitável, de 68, né? Um discaço do Roberto Carlos, um disco... E é a música que abre o disco, a música que é do Antônio Marcos, né? Essa música não é do Roberto Carlos, né? O Antônio Marcos, cara, que também fez... Roberto cantou aquela música Como Vai Você e tal, né? E o Antônio Marcos, cara, ele tem uns fatos, assim, interessantes, né, na vida dele. Ele antes de morrer, ele morreu em 92. Em 91, ele foi lançar um disco com a versão de Imagine. E a Yoko Ono proibiu a versão dele. Né? E ele não pôde lançar o último disco da sua vida, né?
Olha isso.
E faleceu no a gravadora apostou, investiu nesse disco dele. E o disco não rolou, tal. Mas a música é muito bonita, a música com essa carga emocional, né? O Eduardo falou que eram duas pessoas que estavam encalhadas, né? E é porque ele, num trecho, ele fala: eu nunca tive alguém, né? Quer dizer, ele não era um cara que tinha uma namorada, com a história do Aldo, né? Que tem relações anteriores, não. Do eu lírico da música, né? O cidadão, ele nunca teve ninguém, né?
Eu nunca tive alguém, né? Mas eu acho que aí é uma expressão que ele quis dizer: eu nunca tive alguém de verdade. Eu entendo dessa forma, que ele quis dizer que ele nunca teve alguém que de fato pertenceu a ele. Pelo menos é a minha interpretação, não sei.
É, pode ser. Aí ele teve uma carreira do Tony Marcos também interessante. Ele era um cara que aparecia nos programas de humor, nos programas de auditório e tal, e o Roberto Carlos, ele pegou uma amizade com o Roberto Carlos e o Roberto Carlos decidiu gravar essa música com ele, que ele gravou posteriormente, né? Ele gravou essa música em discos depois. E a carreira dele praticamente iniciou com o fato do Roberto Carlos gravar essa versão aí da música dele.
Beleza, vamos lá. Beleza, aí. Nunca mais vou deixar você tão só. Bora só.
Você esperou um grande amor e de triste até chorou, sem esperanças de encontrar alguém. Fique sabendo que eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim. Fiquei sem entregar o meu carinho. Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza, enfim. E cada dia sem ter amor foi tudo tão ruim. Vou confessar então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir.
Survival, Desperate Dreams. Vamos lá, que salto, hein, Aldo? Fomos pros anos 80 aqui. 80. E aí, conta aí.
Então, essa já é um pouco diferente. Assim, nessa fase dos meus 14 para 15 anos, eu comecei a descobrir os digamos, os metal mesmo, ali, Iron Maiden, Metallica. Então, todas as bandas pesadas, Slayer. Então, assim, eu tava naquela fase mais radical, né?
Uhum.
E era meio que proibido você, né, quando você tava ali com a tua galera do metal. Nós tínhamos uma galera aqui que era uns 7, 8 amigos. Então ali todos queriam manter aquela fama de mal, né? Que não podia escutar outro tipo de som assim que não.
Fama de mal, como diria, o Tremendão, né?
Exatamente.
A influência aí, doutor.
Aí, Roberto, ó. Roberto Carlos até, aí... até na atitude do Aldo aí. É.
Aí aconteceu o seguinte, né? Eu conhecia a música do Eye of the Tiger, obviamente. Não sabia que era Survivor. É bom dizer, né, que naquela época a gente não tinha esse conhecimento. A gente escutava uma música e muitas vezes não sabia quem era o artista, né?
Uhum.
É, pelo menos comigo foi assim. Eye of the Tiger foi uma música que eu fui descobrir que era da banda Survivor depois que eu conheci a banda Survivor, né? Mas quando eu assisti o filme do Rock, não tinha a mínima ideia de quem cantava. Até porque as informações eram muito mais difíceis de conseguir, né? E esse disco, né, esse álbum veio parar na minha mão, que tem essa música Desperate Dreams, que é um álbum que chama-se Too Hot to Sleep, né, um álbum de 88, do Survivor. E assim, eu comprei meio que escondido da galera, assim, né? Pô, mas eu cheguei na loja, tava tocando essa música exatamente. E eu, essa música aí, eu caí, digamos assim, eu caí de amores por essa música. Eu falei, porra, que voz desse cara, né? Não sabia que o vocalista era o Jimmy Jameson, que é um vocalista que, inclusive, já faleceu em 2012.
Sim, agora
é. Também, não imaginava, assim, nunca tinha ouvido assim, aquele refrão, aquela maneira toda melodiosa ali. Eu falei, porra, esse troço aí, que tipo de música é essa aí que eu... Não tô tão acostumado a ouvir, né? Eu acostumado só ali daquela pauleira e tal. Ah, mas eu quero escutar isso aqui. E fui ouvindo, assim, meio que escondido da galera. E ali, dali despertou o meu gosto por todas essas outras bandas. Survivor, Journey...
Aí você saiu do armário, né, Aldo?
Aí, exatamente. Então aí, eu me transformei no cara do AOR, do Hard Rock dos anos 80. Daí veio tudo. Daí veio Bon Jovi... Aí veio tudo, aí veio uma sequência. Então o Survivor foi responsável por despertar o lado assim mais... O lado, digamos, o lado mais glam, festo.
O lado mais... Hard.
Hard,
glam, ou a hora...
O lado farofa, meu.
O lado farofa.
Que delícia. Estão tentando achar palavras.
É, vamos no popular, né?
Exatamente. Eu gostei da música, eu achei legal essa música. Também não conhecia, achei legal aí. E aí, galera, o que vocês acharam aí?
Cara, eu também não conhecia, e o Aldo falou uma coisa que é muito verdade, né, cara? É, provavelmente eu ouvi essa música lá nos anos 90, 80 e nem sabia que era do Survivor, né? Igual Eye of the Tiger, eu assisti, adoro rock, tenho tudo aqui do rock, trilogia não, um monte de filme. E o...
Sextologia.
E cara, eu também não sabia a cara do sujeito, a gente foi descobrir com a MTV, né? Que viu.
Exatamente.
E cara, eu, assim... Aí você só sabia daqueles que eram muito pop pra época, né? Tipo, Metallica era mais fácil, Guns N' Roses, mas assim, essas bandas que você não era meio.
Não eram figurinha carimbada.
E essa música é muito legal, hein, cara? Gostei. Eu não conhecia essa música de Survivor. É, pô, a mesma linha, né? Pô, é muito boa mesmo, hein, cara? Vou até agora me empenhar aí, Aldo. Vou fazer isso depois de.
Lá vai.
40 anos aí, agora
eu sei. Lá vai o Brad ferrar.
Vou parar o Fábio.
Eu o Brad sugiro.
Vai ferrar a lista dele do Spotify de novo, né, o Brad?
Viu? Eu sugiro, Brad, que no final do ano de 2024 você esteja lá com o Survivor em primeiro lugar. Que você, faça uma imersão na discografia em ordem cronológica. Toda.
Igual você fez eu fazer do Bon Jovi, né? Que apareceu aí, lá no meu.
Exatamente. O Demetro,
Daniel, Fred, eu posso deixar de fazer a pergunta que eu fiz hoje ao Aldo, né? Você que se disse aí um grande admirador da saga do Rock Balboa.
Uhum. Daniel, suas questões. Vamos lá.
E aí? Clube Erlang ou Ivan Drago?
Oh, Ivan Drago.
Ivan Drago.
Mas fiquei surpreso, viu?
Alguém,
tá vendo aí, Aldo? Alguém reconheceu o valor do Ivan Drago, viu?
Pois é.
Pô, não, o Ivan Drago era o cara, velho.
O Ivan Drago até voltou no Creed 2 lá, né? filho dele lutando com
depois foi pro filho do Apollo Creed junto, viraram amiguinho.
Mercenários, né? O Coburen ficou ali muito, bom, muito, gente, muito momento, né?
Beleza, vamos voltar aí pra lista.
Vamos, já que vocês não querem comentar mais aí, querem ouvir a música? Ou querem... Alguém tem mais alguma coisa a mais aí da música?
Eu não conhecia essa música que o Aldo aí indicou aí. Foi uma das três músicas que eu não conhecia. Muito legal essa música, pô, parabéns, Aldo, legal mesmo, eu não conhecia legal. Mesmo essa. É que eu gosto meio, eu passar dos anos eu peguei um gosto dessa pegada anos 80, assim, que eu até escuto coisas hoje em dia que tentam imitar os anos 80, tipo movimento synthwave, retrowave. Por exemplo, é que mais voltado para
a Night Flight Orchestra, essas bandas assim, né? É legal, cara. É legal.
É, e daí, e agora ouvindo esse tipo de coisa assim que é bem datada, sabe? Mas legal.
Demetrio, Demetrio e Daniel, alguma coisa antes da gente partir para a música? Detalhes?
Cara, eu achei interessante o elogio que o Eduardo fez, né? Eu até escuto, né?
Me dou a honra de escutar aí os anos 80.
Demetrio, e aí,
Demetrio? Né? É bom sair um pouco da caixinha do Eye of the Tiger também, tem aquela Burning Hearts também, que foi trilha do Rock 4 e tudo.
Ah, legal.
Ouviu coisa diferente aí, né? Vocês fizeram o Steppenwolf sem Born to Be Wild, né? Survivor sim. Sem Eye of the Tiger.
Tem vida depois, sim. Vamos lá, vamos ouvir então a Eye of the Tiger. Puta, fugiu o nome aqui da música.
Desperate Dreams.
Vamos embora então.
We'll be right back.
Vamos avançar então, Aldo. Qual que é a próxima música? Um artista que já foi tema do Antigas, hein? Neil Diamond, fala aí.
É, eu resolvi colocar essa música para representar, na verdade, uma história, né? Um momento da minha vida que foi determinante para eu me tornar aí um colecionador, né? É, eu tenho um tio que ele é colecionador assim, mais assim, predominantemente de música popular brega, né? Ele gosta de Odair José, de Antônio Marcos, Jerry Adriani, enfim, todos esses, Ângelo Máximo, esses cantores ali populares, né? Décadas de 60, 70, 80. E eu fui na casa dele, né? E eu tinha mais ou menos ali, por volta de uns 12 para 13 anos, olhei aquele acervo dele, devia ter na época uns 500, 600 discos, eu olhei para aquilo e pensei assim, cara, eu nunca vou ter essa quantia de discos, né? Assim, na minha cabeça...
Hoje dá risada, né, seu Aldo?
na minha cabeça de pré-adolescente, assim, eu falei, meu Deus, eu nunca vou ter uma quantia de discos dessa, né? E eu lembro que eu peguei, né, e assim, naquele ano ali, eu juntei ali uns trocos ali de lanche, de, enfim, toda aquela coisa que muita gente fazia, não só para comprar disco, por exemplo. Eu tenho certeza que talvez vocês juntavam para fazer a mesma coisa, para comprar, de repente, uma história em quadrinho, uma revista placar.
Disco mesmo.
Ou disco mesmo, né? Sim. Depende do gosto de cada um, né? Mas era muito comum nessa época juntar para comprar revista em quadrinhos, né? Enfim, e daí eu peguei, fui numa loja que você também conheceu, era outro chamado Palácio Musical,
né, ali no, claro,
na Presidente Faria, em Curitiba,
sim,
né?
Sim,
onde
sim.
Hoje é a Estação Central, né, o tubo da Estação Central.
Isso.
Em frente ao tubo. E fui lá e perguntei para um cara, eu quero um disco aí que seja assim, um cantor do tipo do Elvis Presley, mais ou menos, porque Elvis Presley o meu pai já tem. O pai tinha em casa assim, alguns discos de vinil, né? Aí ele mostrou, ele disse, ó, esse cara aqui é legal. Porque esse disco aqui era uma coletânea, Neil Diamond Greatest Hits, né? Capa cinza e tal. Bem legal, assim. E eu fui pra casa e a primeira música que eu ouvi foi essa aí, né? I Am I Sad, né? Que já tinha sido aqui no Brasil, ficou muito conhecida com a versão que a Diana fez, né? Uhum. Por Que Brigamos. E essa música fez com que, justamente por ser ali um dos primeiros itens que eu comprei com meu dinheiro, né? Porque o RPM, Rádio Pirata ao Vivo, foi o primeiro disco que eu ganhei, né?
É,
meu
pai. Tem diferença. Uhum.
Esse foi o primeiro que eu comprei com meu dinheiro, né? Com meu dinheiro, que eu ganhei também, né? Claro, não ia ter dinheiro, né?
Essa mesada do lanche.
Lanche e acabei comprando. Então ficou marcante pra mim, por essa música, pelo significado que foi o ponto inicial da minha coleção.
Olha aí, Demetrio, olha aí, o menino que passou fome pra comprar disco e isso é marcante. Tá aí o menino Aldo, agora velho, lembrando a história, hein, Demetrio?
É legal, né? Ponto inicial aí da tua coleção, uma coleção gigantesca, né, Aldo? A gente vê você nos seus vídeos aí no canal do YouTube, um canal sensacional com os ranks que você faz, né? Parabéns aí pelo conteúdo mesmo que você produz, né,
muito cara? Obrigado.
Muito bom mesmo, né? E, pô, legal até começar, né, com o pé mais que direito, né, cara? O álbum muito. Você falou que era um best of, né? Não é o.
É um best of, não era o.
Mas a melhor entrada, pra quem não tem nada, a melhor entrada.
Sim, eu acho que é uma das melhores músicas do Neil Diamond. Eu conheço pouca coisa do Neil Diamond, né? Preciso aprofundar mais aí com relação à discografia dele, tudo, mas tem um timbre de voz que sempre me chama muito a atenção. E essa é uma das músicas que ele tem mais orgulho de ter feito, né? Isso que ele demorou muito pra fazer a música e tal, meses e meses escrevendo tudo, mas quando ele acabou de escrever, né, I Am, etc., que agora aquela sensação de dever cumprido, né? Foi legal o pontapé inicial, Aldo. Muito, muito bom saber dessa tua história. Sim.
E aí, galera, quem mais quer pitaquear aí?
Fala aí, Márcio. Fala aí. Bem, tá, desculpa. Mas enfim, essa música a gente até comentou, né? A gente fez um episódio já antigo que teve essa música. E o que me marca dessa música é assim, o quão ruim que é a versão nacional dessa música, né? A versão.
Eu sei que. A versão nacional.
Escuta lá, Demetrio, pra você ouvir, cara. É legal.
É, assim, apesar que eu sei que é polêmico isso, mas puta, como é ruim em português isso aí, cara?
Tem nada de polêmico.
Nem sempre acerta, né, cara? Nem sempre
acerta. É gosto?
Ué, faz o quê? Marcou, mas é que assim, marcou tudo. Só que pra mim, que eu não conhecia a versão em português, né, a versão nacional dessa música antes, eu achei muito ruim, mas assim, aquelas versão bem, bem safada mesmo de...
A letra, digamos, que ficou muito aquém, né? Vamos colocar
o não, louco, né? Sabe? Mas é isso, mas uma música legal pra caramba, assim. É, eu gosto, pô, essas músicas do Neil Diamond aí,
show de bola, cara. Eu não conheço, assim, pra não dizer que eu não conheço Neil Diamond, eu conheço mais quase umas 5 músicas, cara. Incluindo essa.
Eu acho
essa.
Que todo mundo, Brad, só interrompendo, eu acho que a música mais conhecida dele e no mundo todo é Sweet Caroline, que é cantada, sim, assim nos estádios do mundo inteiro, aqui lá, aquela, sim, parte. Caroline, né? Todo mundo canta.
Exato. É isso aí. E essa aí, cara, essa, pra falar a verdade, eu fui ao contrário do Eduardo. Eu conheci em português.
E fui
ouvir bem depois a versão do Neil Diamond, que eu confesso que é melhor,
obviamente. Mas, Brad, né? Olha só, por exemplo, eu conheci a Kentucky Woman através do Deep Purple.
Então, eu também.
Acho que é bem, sim, comum a galera chegar no Neil Diamond através de terceirizado o negócio.
E fora que você, tipo, eu ouvi Lynyrd Skynyrd muito antes, eles falando do Neil Diamond também. Tipo, porque eu não. Tipo. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu fui ouvir um álbum do Neil Diamond foi de curiosidade, porque o Lynyrd Skynyrd falou do Neil Diamond. Conhecia Neil Diamond.
Agora me perdi.
Não, desculpa, Neil Young. Perdão, misturei.
Outro Neil.
Errei o Neil.
Eu até achei estranho.
Perdão.
Mas agora caiu, né?
Tá. Desculpa, eu errei o Neil. Eu ouvi ele, cara, porque eu tinha ouvido a música da acho que é Diana mesmo, né, que é bem ruimzinho em português, e aí alguém me falou que era uma versão, porque eu não conhecia a versão.
Brad, eu acho que também muita gente, só aproveitando, muita gente conheceu o Neil Diamond também naquele filme do Pulp Fiction, né, porque tem Girl,
Caraca, You'll Be My Woman, tem assim. Também, mas é a versão do Urge também. Overkill, né?
Isso, exatamente, mas todo mundo aí procurou o Neil Diamond por causa
disso. Eu falei, exatamente, todo mundo chega por maneira terceirizada, não tem jeito, né?
Porque o Neil Diamond no Brasil, né? Acho que a gente falou
exatamente sobre isso. Ele é muito pouco conhecido no Brasil.
Ele assim, é um mega artista lá nos Estados Unidos, lá fora, mas aqui no Brasil realmente a gente só conhece por terceiros, né?
Bota mega nisso. Ele vendeu absurdo. Quase 200 milhões de cópias,
imagina? Então a gente não conheceu, na verdade. E quando a gente conhecia essas versões. Porque igual a gente acabou de falar, né? Eu não conhecia nem o Survivor lá, outro tipo, quanto mais eu conheci o Neil Diamond, né? Um monte de gente cantando versão dele, né?
Exatamente.
Então era muito difícil na época.
Bem complicado. Falta o Daniel. O Daniel gosta, que eu sei, eu acho. Não sei.
Sim.
Daniel? Ele tá mutado de novo.
Olha
só. Mas é que agora a culpa foi minha, Demetrio, perdão. Eu mutei você porque você tava respirando muito. Muito forte, tem
eu. Era eu ou o Fimão, então?
Desculpa. Não, foi o Daniel.
Beleza, meu irmão. Cara, essa música é um clássico. É do meu disco preferido do Neil Diamond. Gosto muito do Neil Diamond, né? O Neil Diamond, inclusive, ele fez essa música é de 71. Ele fez essa música quando ele tava passando por um momento de terapia e tal. Aí eu achei interessante que o Eduardo, quando falou da música O Divã, do Roberto Carlos, né? Que inclusive a música O Divã inspirou os pais a colocar o nome daquele zagueiro do Vasco, O Divã.
Peraí, Daniel, parou.
É verdade.
Essa história
música... é O Divã. O Divã, né? Que nessa música O Divã, o Roberto Carlos fala sobre a questão dele no analista. E essa música I Am a Sad do Neil Diamond. Ele fala justamente dessa questão, que ele diz assim, ninguém me ouviu, nem mesmo a cadeira, né? A cadeira que ele quer falar é o psicanalista, né? E essa música é belíssima, cara. É interessante que em 71, e outra coisa, essa música, ele recebeu sua primeira indicação ao Grammy, né? E o Odair José foi à Inglaterra nessa época e trouxe... dentre as coisas que ele trouxe, foi um disco do Neil Diamond. Diga-se passagem, o Odair José, que é talvez um dos maiores fãs do Neil Diamond aqui do Brasil, né? Imagina. E quando ele chega no Brasil, ele leva essa música, I Am a Sad, para o Rossini Pinto, que era um dos produtores da CBS. Lembrando que na CBS existiam dois produtores, um era o Rossini Pinto e o outro era o Raulzito, que depois virou Raul Seixas. É, e o Rossini Pinto fez a versão, né, Porque Brigamos, né, do que foi gravada pela Diana. Muita gente, inclusive, acha que essa versão é do Odair José, mas não é. Essa não versão é do Rossini Pinto, uma versão que eu tenho uma opinião, e a questão de gosto pessoal, totalmente diferente do Eduardo. Eu acho essa música excelente. Inclusive, eu conheci a Emma Sede através da versão da Diana, e diga-se passagem, eu gosto muito. Outra curiosidade é que a Diana era casada com o Odair José, né? E por isso que as pessoas confundem, achando, né, que é ele.
Associa, a gente falou no programa.
Exatamente. É que foi ele que fez a versão, mas na realidade não foi o Rossini Pinto, né?
Exato.
Então é isso, cara, um clássico, uma excelente escolha aí do Aldo.
É, beleza. Vamos ouvir então, a segunda vez que toca essa música na história do programa, e Aldo, olha lá, vamos embora. Terceira, né, se contar com a versão em português. Vamos lá, então.
É. Fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still, did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself.
David Bowie, sabia que David Bowie quase entrou na minha lista de músicas, assim, mas não é essa música, não. Essa que é da Heroes, da fase Berlim.
Isso.
Particularmente, eu não sou muito fã dessa fase, Aldo, mas mexeu com a tua vida. Por quê? Manda ver.
É, Haroldo, essa é uma história um pouco assim mais complicada, porque assim, o David Bowie, eu conheci o David Bowie depois que houve a versão do Nenhum de Nós, né, do Astronauta de Mármore. Isso 88, 89, mais ou menos, né? Então eu acredito que muita gente da nossa geração só foi tomar contato com o David Bowie depois, por curiosidade, da versão de Starman, né? Que foi aqui no Brasil feita pelo grupo gaúcho Nenhum de Nós e que virou Astronauta de Mármore. É, sem entrar no mérito se a versão era boa ou ruim, mas ela serviu para muita gente ir atrás do Bowie. E aí o que aconteceu? Eu essa música, Starman, até não me marcou tanto. Agora, essa Heroes, quando eu ouvi a primeira vez, porque quando eu fui atrás de um disco do David Bowie, o primeiro disco que eu bati de cara assim foi esse, né? O Heroes, né? Que é um disco de 77, se eu não me engano, 78. E a faixa título do álbum, assim, então aquela capa ali me chamou a atenção, o David Bowie, naquela pose, assim, com as mãos abertas, assim, né? Uma capa em preto e branco. E eu fui escutar essa música. E essa música aí, ela acabou também sendo uma porta de entrada na minha vida para outras tipo de música que até então eu não curtia. É, o David Bowie é o maior influenciador do
Crowd Rock, você tá falando?
Não de Crowd Rock.
Porque de certa maneira, ele jogou luz para esse tipo de som também.
Isso, né? Também. Isso, de fato. Só que assim, essa música, e de uma forma mais assim, diferente, porque essa música ela tem essa veia mais assim, pop, mais anos 80, influenciou muito aquele pessoal ali da New Wave, do Duran Duran, The Cure, Echo and the Bunny, coisas que você não gosta, Rodo, mas que pra mim, né, acabou tendo ali todo aquele um reflexo nesse pessoal aí que eu passei a curtir depois disso.
Legal.
Então o David Bowie é um cara amplo. Ele consegue ser um cara que você falou, que pega ali o Kraut Rock, pega o eletrônico, né? Pega um pouco de ali também, ele fez um disco ali que tem influências de soul music.
Soul music, nossa.
É,
nossa.
Então o David Bowie é, por isso mesmo que ele é o camaleão, né? Uhum. E então ele, por ser esse artista assim, que eu não conhecia e que também me trouxe a conhecer essas novas bandas, esses novos estilos, assim, é uma música que acabou trazendo esse sentimento. A primeira música que eu ouvi dele é... Não foi Starman, foi essa aí,
viu? Legal, legal. Lembrando que essa música é uma versão do Motorhead, se vocês já ouviram alguma vez na vida.
Que fantástico.
Eu ia falar que eu prefiro a versão do Motorhead que do David Bowie. Adoro os David
Bowie. Cara, eu não vou dizer que vocês estão errados. A versão ficou ótima, por mais que muita gente diga, o Leme não canta bosta nenhuma, a voz do Leme é uma porcaria, mas pra essa música ficou aquela voz ali com aquele bourbon ali do whisky.
Ficou bom, ficou diferente, ficou diferentaço.
Ficou legal.
É. Ficou legal. E aí, galera, Demetrius, já que você puxou o carro aí,
Isso. Não, eu ia comentar justamente isso, né? Pô, uma das músicas mais legais do David Bowie, né? Uma fase de Berlim que eu gosto dele, né? Quase que eu acompanho bastante tudo. Mas das Heroes que eu já ouvi, né? Tem outra também do filho do Bob Dylan, que lançou lá no Trilha do Godzilla dos anos 90, tudo. Foi até onde eu conheci a música, eu já gostei tudo.
Não sabia.
Até a versão eu esqueci o nome do filho do Bob Dylan, Jacob Dylan, acho que é, né?
Não sei, posso ser enganado.
Sim, acho que é. A versão não, é do Wallflower, mas a banda Wallflowers é do filho do Bob Dylan, né? Posso ter enganado.
Sim, é do filho do Bob Dylan.
Aí, ó, então, não tô tão louco assim.
Wallflowers.
Né? Wallflowers, ela lançou uma versão dessa música pra trilha daquele Godzilla dos anos 90, né? E foi ali que eu conheci Heroes, depois fui atrás de David Bowie, também tive introdução através do Astronauta de Mármore, né? Acho que muita gente aqui no Brasil foi conhecer David Bowie através do Nenhum de Nós. Mas, pô, a versão de Heroes que eu mais gosto é do Motorhead, não adianta. Que é muito, muito, muito foda. Uma das minhas músicas que fiz o Motorhead.
É foda. Ou puxando já daí, Daniel, Eduardo, Brad, e essa Heroes aí, qual que é a... Que
eu adoro o Heroes, cara. Meu Deus do céu, que música tesão pra caralho, assim, cara. É uma música. Inclusive, assim, né? Eu tava analisando a letra dela hoje, ela tem uma parada bem Muro de Berlim, né? Tipo, que ela fala uma hora assim que o cara tá se encontrando com a moça na. Tipo, meio que parece na divisa lá, né? Ah, entendeu?
É. Sim, sim.
E assim, é excelente. Essa fase Berlim do David Bowie, eu acho assim uma coisa sensacional, sabe? Eu sempre vou achar assim, cara, que é. Como é que eu posso dizer? Eu gosto muito desse disco que tem o disco Heroes, sabe? Eu acabei até conhecendo recentemente, e é uma música assim, cara, que tem uma atmosfera incrível, cara, sabe?
Cara, acho que eu sou a única pessoa que não sou muito fã dessa fase Berlim. Daniel, você é fã da fase Berlim, de todas as fases, ou qual, Daniel? Qual que é a tua história aí? E já vai puxando o Brad também aí, enquanto o Daniel se desmuta ali. Fala aí.
Cara, é um clássico também, mais um clássico, essa música. Ela é David Bowie e do Brian Eno, né? O Brian Eno, do Roxy Music.
Ah, e tem o Robert Fripp também, né, na música.
É. Ele é um dos autores, né? Que a música foi inspirada no beijo do Tony Visconti com a namorada, assim, próximo ao Muro de Berlim e tal.
Tony Visconti, pra quem não sabe, é o produtor das bandas de glam e tudo mais lá da época
também. Isso. Então, essa música é um clássico. Eu gosto muito dessa fase Berlim, né? Acho que mais outra coisa, é uma música marcante, né? Eu acho que é uma música que... Não sei se é uma impressão assim isolada minha, mas eu acho que é uma música que ela define também muito essa fase Berlim do. Se a gente pudesse resumir a fase Berlim numa música, eu acho que essa representa muito dessa fase.
Top One.
Do David Bowie, né, cara? Tá. Uma música excelente. Mais uma bela escolha do Aldo.
Fala, Brad, eu acho que vou ficar sozinho, que eu gosto da fase da Space Oddity, comecinho dos anos 70, mais do que isso aqui. Mas eu entendo a galera, né? Não é? Não é,
de...
é,
eu gosto das duas. Eu, na verdade, sabe que eu tava pegando a carreira do David Bowie por um todo mesmo, aleatoriamente. Claro que tem muita coisa a ser ouvida. Eu gosto de tudo dele, cara. Sério.
Não, pô, não é ruim.
Inclusive dos últimos discos, até.
Eu também gosto.
É bom.
Eu acho que ele só tem um disco mediano, mas eu vou fazer um ranking, obviamente, eu tô dando
Deus spoiler. Vai, guarda.
Mas tem um disco dos anos 80 que, mais ou menos, mas ainda assim não é descartado.
Vai lá, Brett, falta você dar o pitaco.
Cara, eu assim, cara, não sou, embora eu admire muito e goste de várias músicas do David Bowie, eu não sou um big fan, cara, porque... Eu acho que ele, por ser tão camalhão, tem umas coisas que realmente pro meu gosto pessoal me incomodam. Não desce, né? Várias, não vai.
Por ser camalhão, o Brad não consegue disfarçar, né, Brad?
Eu acho que você não deve gostar muito daquela fase meio eletrônica dele também.
Não,
né,
então essa aí me incomoda bastante, Aldo. Essa aí me incomoda. É tipo. A diversidade do Queen, assim. Eu adoro milhares de coisas, mas tem uns álbuns que realmente são difíceis. Mas assim, pô, David Bowie é demais, né, cara? Então, igual eu falo, as coisas que ele faz são demais, né? Realmente tem alguma fase que, pra mim, pro meu gosto, não desce, mas eu. E essa música, cara, pô, é fantástica, cara. Essa música E a versão do Motorhead é fantástica também. Mas eu prefiro o David Bowie cantando.
Inclusive, Brad, você trouxe um tema do David Bowie, que na verdade acho que foi tua filha, né? É isso?
Foi.
Isso,
deu a sugestão.
Minha filha que sugestão, ela adora. Ela gosta de tudo.
Vamos lá com o David Bowie Heroes. Sim. Eu gosto dessa música, eu não gosto muito da fase dele. Muito sombrio para o meu gosto. Vamos lá.
Just for one day. were lovers. That is that. For nothing will keep us together. We could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say?
A maior tá na tua lista, seu Aldo. Que coisa, hein? The Beatles, The Long and Winding Road. É, a pergunta que não quer calar. É a versão do Let It Be ou do Let It Be Naked, Aldo?
é a versão original, né, Haroldo? Embora a versão do Let It Be Naked também seja legal. Mas a versão que a gente conheceu, né, com as orquestrações do Phil Spector, né, apesar do Paul McCartney detestar, né, eu acho que aqui nessa música em especial, ela traz um sentimento, assim, uma coisa, né, uma carga emocional maior ainda. E essa música, ela tem um porquê, Haroldo, é um porquê até meio, talvez soe meio estranho, mas acho que nem tanto, acho que muita gente talvez, ou pelo menos algumas pessoas vão ter a mesma sensação. Essa música é a música que se eu já posso escolher, né, em vida, é a música que eu quero que toque no meu funeral.
Essa aqui?
Essa aí.
Olha, e por quê?
Ela tem essa coisa assim, parece esse sentimento de despedida, né? Eu acho que tem a ver lá, e nos Beatles tem isso também, né? Porque era realmente um período ali que eles estavam vivendo o fim da banda, né? A banda tava despedaçada, a banda tava acabando,
Saideira, né? É.
E a estrada, né? A estrada de The Long and Winding Road, né? Então, assim, né? Você tá... É como se você estivesse chegando ao fim de uma caminhada, né? Como se você estivesse... É como se fosse uma despedida, né? E ela tem esse tom triste, né? Ela é uma música triste, ela é uma música assim que traz esse sentimento de amargura, de angústia, de tristeza. Mas é belíssima. Essa música é a minha música favorita dos Beatles, entre todas. E eu arrisco dizer, você sabe que minha banda favorita é Rolling Stones. Mas Sim. Eu arrisco a dizer que essa, pra mim, é a música mais bela já gravada por uma banda.
É bonita mesmo, é bonita. Até o Daniel, que no programa que de nossa série do ano passado sobre Beatles,
a gente O Daniel tem a mesma opinião coincidentemente. Eu não copiei dele, nem
pois
ele
é.
Copiou de mim.
Mas isso que eu falava. Isso que eu tava falando, Aldo. Inclusive no programa que a gente falou dessa música aqui, do Let It Be, último programa da nossa série, né, Daniel? Você comentou justamente isso. Essa é a música que você mais gosta de todas, né, Daniel? E justo, né? E o Aldo também. O Aldo gosta da música, é da vida e da morte do Aldo. Não é essa da vida, não, aqui.
Não, cara, essa música aí pra mim é uma das mais belas músicas pop já gravadas da história da humanidade. A música é uma belíssima, uma obra de arte. O engraçado, né, eu falei isso no especial lá dos Beatles, é o seguinte, que o Paul McCartney, ele não gosta dessa versão, acha melhor o Naked, mas nos seus shows, ele toca a versão do Let It Be original, né?
Complica, né, seu pousão?
Cara, é uma obra de arte. Eu acho que essa música aí é o ápice. Eu acho que dificilmente alguém, algum artista da música pop chegará perto, né?
É, pode ser. Vamos ver, o resto da bancada manifesta assim. É uma música que o Aldo vai levar pro túmulo. A grande pergunta: vocês têm já música do enterro aí, Brad? Você tem a música?
Não. Tá bom. Rapaz, agora o Haroldo disse agora o resto, né?
O resto, né? O resto da bancada, o maldoso.
Aí,
O Daniel é um ser maldoso e inconsequente.
Fogo no parquinho.
Resto da bancada.
Isso me lembra aqueles amistosos que tem antigamente. Brasil contra o resto do mundo, né?
E o resto do mundo tinha Beckenbauer, tinha. Então só porque o resto quer dizer que é ruim, mas né? Vambora.
Meio ponto. Não. Cara, essa música é. Eu não sou um cara que gosta muito de música lenta, mas essa música é espetacular, hein, cara? Essa música eu ouço às vezes duas, três vezes seguidas também, cara. A melodia dessa música, a letra, cara, essa música é espetacular mesmo, cara. Vocês aí que escolheram. Aldo foi escolheu agora e o Daniel que escolheu como música preferida estão de parabéns aí.
Na verdade, só mais uma adenda aí, Brad, complementando. Eu, na verdade, quando eu fiz o meu ranking de Beatles, né, eu já tinha falado isso no meu vídeo lá, que pra mim é a música favorita e é a música que eu queria que fosse pro meu túmulo, então, que fosse pra tocado no meu funeral, no caso, né.
Cara, então, essa música é espetacular, velho.
É foda.
É foda, essa é a palavra, é foda.
Falar o que de Beatles, né? Música mais bonita do Let It Be, uma das mais bonitas já gravadas. Porra, bela escolha pro seu funeral, viu, Aldo? Bela escolha.
Olha.
Não, mas não tem que falar. Não, o Paul McCartney reclama, mas toca até hoje, né? Então, boa música.
O Eduardo ia tocar do piano, só que não dá pra ouvir, Eduardo. Não dá pra ouvir, Eduardo. Quer tentar?
É verdade, é verdade.
Você disse que eu vou tentar tocar no piano, mas não dá pra ouvir
teu piano. Não, eu não vou.
Tá bom. Tocar não. Tá bom. Tá.
Não dá pra ouvir. O que o Eduardo acha? Quais as impressões, Eduardo?
Vamos lá. Não, é uma das grandes aí dos Beatles, claro. tem até uma cena super engraçada naquele filme Yesterday, né? Que,
que nas, sim, sim.
Né, que a cena lá que o Ed, ele, o personagem principal faz um duelo com o Ed Sheeran de composição. E o Ed Sheeran fica uma música muito estúpida que fala sobre pinguins, né? Se não me engano, e ele de repente aparece com The Long and Winding Road, né? É de queijo caído.
É lindo essa parte.
É sensacional, esse filme é muito bom, cara.
É bom pra caralho. Cara.
É realmente, assim, é uma. Eu também prefiro a versão.
Original.
É, original, não como o Paul McCartney queria, mas também o Paul McCartney existe também, né? Não é o. Eu acho que o Phil Spector ele mandou muito bem nesse arranjo grandiloquente, né? Esse arranjo açucarado da música, mas é um arranjo que combina, né? Por mais açucarado que seja.
É
um dicionário.
Qual a palavra, Brad?
Grandiloquente. Caralho, velho. Assim. A hora que eu estudei, hein, velho. Eu não sei se eu conheço isso aí ainda na minha vida. Hein?
Não, mas essa palavra grandiloquente eu já ouvi, lógico. Mas ela é realmente, ela tá, eu fazia tempo que eu não ouvia.
É, não, ela não faz parte da nossa rotina.
Não, né? Mas é uma palavra legal.
Legal, é. Vamos lá. Sim. Vamos ver uma música.
Não, mas eu pra mim é super comum as palavras, não sei.
Puta grilo. Mas pra cara tem léxico, né, bicho?
Desculpa aí por existir, cara.
Exatamente.
O Brad se sentiu escanteado que eu falei que é resta e o Eduardo humilhando ele. Nós chamamos
mas essa, Brad, mas essa palavra grandiloquente, só pra encerrar, ela serve como cai com uma luva aí pra.
Sim.
Pra música em si.
Acho que pro Phil Spector inteiro, porque Eduardo que realmente o cara.
Eu acho meio pejorativa essa palavra, na verdade, sabe?
Depende do como você tá colocando.
Depende do contexto, né? Pode ser.
Bom, depois dos ouvintes, então. A gente vai colocar o significado dela na descrição do episódio, tá bom?
Pra ajudar. Vamos lá, The Longer by the Road.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears, crying for the day.
Aldo falou da banda preferida dele, é Rolling Stones. Chegou, então. Eu juro, Aldo, que eu achava que você não ia colocar uma música muito, entre aspas, recente. Achei que você ia pegar uma coisa mais antigona. Mixed não, né? Emotions. Fala, e por que, que essa música te mudou a vida?
Porque foi justamente na turnê desse álbum, né, do Steel Wheels, que tem essa música Mixed Emotions, que foi um clipe, né, foi, tocou no Fantástico, foi naquele período, 1989, foi no período que eu conheci Rolling Stones, foi o ano que eu conheci Rolling Stones, e essa música foi a primeira música de Rolling Stones que eu ouvi na minha vida. Então aí mudou, né, mudou a chave, passou... A partir desse momento, né, a minha banda favorita era AC/DC, era Iron Maiden, era Kiss, né, era Beatles eu já conhecia, mas aí eu deixei tudo para trás e disse, não, a partir de hoje a minha banda favorita é essa, a minha banda de rock and roll favorita é essa, nunca ninguém vai superar, nunca, pode vir o que vier, pode passar 30, 40, 50 anos, pode existir bandas maiores, pode existir bandas com maior categoria, mais, com músicos mais qualificados, mas para mim nunca vai existir uma banda com um frontman, né, como Mick Jagger, com um baterista tão simples e ao mesmo tempo tão eficaz como era o Charlie Watts, e com um guitarrista safado, no bom sentido, como o Keith Richards, né? Sem contar todos que já passaram, Bill Wyman, que era um guitarrista fora de série, o Brian Jones, que foi o líder da banda até 68, 69 ali. Então, assim, pra mim, Rolling Stones é a maior banda de rock and roll da história. Por que a maior banda de rock and roll da história? Porque Beatles é a maior banda da história. Mas a maior banda de rock da história é Rolling Stones. E por isso, Mixed Emotions é a minha escolha.
E tá lançando disco atrás de disco fantástico até hoje, hein, gente? Não é uma coisa... É mais um disco dos Stones que ficou... Não, fez um disco filha da puta, que já falamos aqui, inclusive.
Isso,
Aí, galera, e aí, então? Eu me surpreendi, já fala aí, Eduardo, Demetrio, Daniel, Brad, me surpreendi. Eu jurava que o Aldo ia puxar Satisfaction não, que é muito
bom. Mais antigona mesmo.
Jumping Jack Flash.
Por exemplo, Etting Black, Brown Sugar, sei lá.
Fala aí, galera. Também, cara, eu fiquei. Cara, sabe, eu tenho uma memória, cara. Eu lembro desse clipe, velho. No Fantástico, cara, na TV, assim, cara. E eu não conhecia, óbvio, né? Não tinha 9 anos de idade, não sabia nada. E eu tenho a memória lá do Mick Jagger pulando de macacão azul, sei lá, que coisa de ginástica, acho que era, não lembro mais o que era. Cara, e essa música é muito legal, hein, cara, assim, poxa... E
olha que você falar isso, Brad, me surpreende, porque você pode falar, eu sei que você não gosta de Rolling Stones.
Não, mas essa música é muito legal, cara, essa música é bacana, essa música eu gosto, cara. E o último álbum, né? Também é muito bom, já falei também. Então é.
Muito bom, muito bom.
Esse é. Parabéns aí, cara. Que realmente. Eu tenho memória afetiva com essa música aí de lembrar do Fantástico. Porra. Com 9 anos de idade.
Porra, a música fez o Aldo transformar essa banda na banda preferida dele. É uma música poderosa, cara.
É, poxa, muito, caramba. Muito mesmo.
E aí, galera? E o Aldo aí virou, largou os Beatles e o CDC pra virar o Rolling Stone com essa música aí.
Você sabe que essa música aí, eu conheci ela quando o Rolling Stones veio pela primeira vez ao Brasil, em 1995, no começo de 95. E na época, assim, era bem... E o Rolling Stones veio bem na época, assim, que quando comecei a me interessar de forma mais séria, não é, séria não seria a palavra, né, mas digamos assim, mais
responsável de
música. Não é responsável, com responsabilidade afetiva, não, brincadeira, né, sabe, mas de forma mais assim, atenta,
dedicada, né,
é séria, dedicada, eu gosto da palavra séria, eu gosto.
Ah, não, mas séria, parece que eu tô lá de monóculos ouvindo, estou escutando o Stones aqui. Ué, olha, que modernos bardos do... Não, brincadeira, sabe? Mas, enfim, daí eu nessa de... Puxa, o Rolling Stones tá vindo pro Brasil, comecei a me interessar, comecei a conhecer um monte de música, aluguei CD, na época tinha locadora de CD, em 1995, e eu lembro que tinha essa música nas coletâneas que eu aluguei, e é uma música que sempre me chamou muita atenção, assim, cara, que eu curti, assim, eu ouvi, essa música me cativou logo de cara, assim, entendeu? Que eu falei, puta, que música legal, né? E esse disco de 89, eu até fui ouvir recentemente, um disco muito bom, cara. Eu acho pelo menos melhor que o Voodoo Lounge, pelo menos, sabe?
Olha aí. Ué. É, o Daniel, vou deixar por último, vou perguntar do Demetrio, que o Daniel, eu sei que ele também deve gostar muito desse disco aí. Hein, Demetrio, e aí, essa música aí que me surpreendeu, te surpreende?
Surpreende também. A musiquinha nova dos Stones, né, tem que só uns 35 anos, né? Então.
Nova, caralho.
Uma das mais novas, últimos lançamentos, tudo. Mas surpreendeu, assim, por escolher do Stones, talvez não do álbum tão dos mais clássicos, né? Eu, como falei no programa que a gente fez do último álbum dos Stones, não sou um grande fã, grande conhecedor dos Stones, mas tem que respeitar a história dos caras, né? Então,
claro.
É a maior banda de rock and roll de todos os tempos, com certeza, né? Os caras com 80 anos lançando material de extrema qualidade até hoje. E é uma boa escolha, viu, Aldo? Eu confesso que não lembrava dessa música, cara. É, não é um álbum que eu escuto, né, normalmente, dos Stones. Eu já prefiro o Voodoo Lounge, tá?
Aí, ó.
Eu escuto mais, né? Que eu
sabia.
Acabo escutando mais, tudo. Mas é, tem tudo que uma música dos Stones tem, né? Esse groovezinho de bateria, né? Acho legal você falou do Charlie Watts, né, cara? Esse groove estoniano, né, cara, com as guitarrinhas, a bateria característica, tudo. Excelente escolha, Aldo, parabéns.
É aí. Só falta então o glorioso Danielzão.
Cara, aí eu fazer a mesma introdução que o Aldo fez, né? Todo mundo sabe que os Rolling Stones é a minha banda preferida, né? Agora, esse disco aí é o que eu menos gosto da banda, né?
Inclusive, eu
nossa, falei isso pra o.
Certo?
Falei isso pra o Aldo até uma vez, aí. Assim, foi o primeiro lançamento dos Rolling Stones que eu vi, também assisti o clipe no Fantástico, gosto dessa música, eu acho que essa música é uma das poucas, assim, no disco que eu gosto, tem aquele traço tradicional do Rolling Stones, da guitarra e a bateria, a questão do contratempo e tal, a bateria diferente do Charlie Watts e tal, mas, assim, não é um disco que eu goste muito, mas eu acho que essa música é uma introdução interessante para o mundo estandiano, porque ela traz alguns elementos clássicos dos Stones, a guitarra na afinação aberta, tal. É uma escolha, assim, que eu, por conhecer o Aldo e a gente conversar, tal, eu esperava que ela estivesse na lista, né? Mas, por exemplo, só para dar fazer um comparativo, eu acho que, por exemplo, o disco novo do Rolling Stones dá de goleada nesse aí. É, nesse Steel Wheels, né?
A pergunta pra você, então, sim, Daniel.
Isso é verdade, eu concordo.
Não, concordo, Daniel, mas uma pergunta. Alguma música do disco novo tem o mesmo poder desta música pra converter as pessoas? Porque essa aqui converteu e marcou. Alguma tem o mesmo poder?
Não, veja bem, aí é uma questão muito temporal, né? Porque você tem que pegar uma pessoa da idade do Aldo, né, hoje, que assista o programa, um clipe no Fantástico, que tenha o mesmo impacto do que um clipe no Fantástico naquela época. Não é um cara hoje que vai assistir um vídeo no YouTube, né?
Mas mudou.
Eu acho que, eu particularmente, eu acho que todas as músicas do disco novo são melhores do que essa.
Cara, eu gosto muito.
Exagero!
Eu acho que essa música é foda pra caralho. Nessa eu tô com o Aldo, mas eu entendo o teu ponto de vista. Mas, enfim.
Eu acho todas. Porque eu acho que essa música é mais do mesmo. Eu gosto dela, mas ela é mais do mesmo. Bom, já no disco novo, não, traz elementos diferentes. E veja bem, eu não estou com isso. Com isso dizendo que a música é ruim, não. Muito pelo contrário, eu gosto dessa música e tal. Né, mas eu acho que ela é o Stones no seu terreno confortável, né?
Eu vou além. Eu acho que dos anos 80, década de 80, é a melhor música dos Stones.
Eu não acho que ela seja melhor do que Start Me Up, não, né?
É, Start Me Up é melhor. Mas Start Me Up, porque ela entrou naquele nível do
81, né?
Mas entrou naquele nível Sorry to Heaven pra mim, talvez. Isso sempre interfere. Ah, não pode ter. Interfere.
Mas qualquer uma também do Tattoo You também eu acho melhor do que essa.
Daí eu concordo. O Tattoo You eu concordo. Agora, do que o Undercover e que o Dirty Work, eu acho que não tem nenhuma música melhor que essa. Talvez o One Hit to the Body seja.
Mas é porque a gente vai entrar pra preferência pessoal, aí vai não vai chegar a consenso algum, né? É gosto.
Exatamente.
We'll be right back.
Vamos avançar então, faltam três musiquinhas da vida do glorioso Aldo, Portes de França. Agora uma banda nacional. Eu que não tive nenhuma banda nacional, nenhum artista brasileiro. Ira, Tarde Vazia na lista das 10 mais do Aldo. Por que Ira?
Eu acredito que essa vai ser a escolha que provavelmente, e aí claro que vocês estariam à vontade para contestar qualquer escolha que eu fizesse, mas eu acredito que essa deve ser a mais contestada. Porque o Ira não é uma unanimidade, nem mesmo entre os apreciadores de rock nacional. E pode soar estranho, mas é a minha banda de rock nacional dos anos 80 favorita, né? E essa música, ela tem um significado especial, porque foi um período que eu trabalhava em Curitiba, no Mercadorama, né? No CPD, né? Eu acho que nem existe mais CPDs, né? Que é o Centro de Processamento de Dados, né? Trabalhava no setor de informática. E nesse período aí eu tava namorando uma menina lá que eu conheci no Mercadorama, né? Inclusive. E ela morava no sítio cercado, né? E eu morava em Rio Branco. Você veja a distância. Pera,
né? Situa a galera que não é de Curitiba, Alta. Tipo assim, é longe pra caramba.
Rio Branco fica a 30 quilômetros de Curitiba e mais uns 20 para chegar lá de Curitiba ao sítio cercado, mais ou menos, né? Também. Então, então daria mais ou menos uns 50 quilômetros. E naquela época, não ainda, 99, eu tô falando aqui, até existia celular, mas era um artigo de luxo, né? Quem tinha um celular em 1999, né? Era raríssimo, né? E o que acontecia, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, né? Cheguei em casa assim, e foi assim uma coisa assim que, olha, é como se fosse quando as constelações se cruzam lá e acontece o eclipse. Eu tava escutando essa música em casa e tocou o telefone, né? Tocou o telefone e era ela,
Avá,
né? Sério. É que eu falei, só mesmo contando pra acreditar. E daí o trecho da música diz, né? Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia, né? Então, e a menina realmente era uma menina muito legal, tanto que na letra também da música diz, ele falando, a menina podia ter tantas garotas, mas você é diferente. Realmente era uma menina que não deu certo o nosso relacionamento, mas a gente ficou 5 anos juntos, de 99 a 2004, por uma série de situações e que não vem ao caso. Acabou não dando certo, mas foi uma pessoa que ficou guardada no meu coração. Tenho carinho por ela até hoje. Ela hoje já é casada, já tem filhos e tudo mais. A gente nunca mais se viu desde então. Mas é uma pessoa que ficou marcada no meu coração, como uma pessoa que passou pela minha vida e marcou um período legal da minha vida.
Amores que vêm, amores que vão, gente. Só que essa música, tem um pé atrás com essa música, porque a primeira vez que eu ouvi, eu... Eu juro que eu escutei, você me ligou naquela tarde vadia e me valeu o jeito.
Beijo, então. Sacanagem.
Não consigo ouvir essa música.
Cortou o clima, maroto.
Cortei o clima. Você me ligou, sua vadia. Sabe?
Porra.
Que coisa.
Caraca, maroto.
Eu ouvi errado.
Fazer o quê? A história bonita que o Aldo contou, rodava em
70. O cara veio uma dessa. A menina
desculpa, Aldo, mas é que fala aí vocês aí, o que vocês acham da música?
Eu conheci essa música pelo acústico da MTV, depois que eu fui escutar a versão de estúdio dela, tudo também é boa, e é bem legal que a versão do acústico tem o Samuel Rosa do Skank também, né?
Isso!
É, que faz a versão junto, tudo ficou bem legal, foi... Sei lá se existia single do Ira na época, tudo. Acho que não tem single do acústico da MTV. Não existe essas coisas. Mas a bela música, a bela escolha, bela história, né, cara? Então, se te marcou e legal, né? Não é sempre a pessoa que tá do teu lado que vai te acompanhar até o final, né, cara? Então a gente tem que sempre levar essas histórias bonitas que a gente tem, né? Esses valores positivos, né? Que a gente carrega da vida. É uma lembrança boa que você traz, cara. Essas pessoas que... Não precisa ficar até o final pra marcar na nossa vida, né?
Ô, Demetrio, são as pessoas do passado que vão formando a pessoa, nós do presente, entendeu?
Sim, 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 isso mesmo.
Fala aí, Aldo, Brad, Daniel e... Aldo já falou, Eduardo, desculpa, e aí?
Então, eu acho legal essa música aí, tá? Eu acho que realmente ela tem um quê de nostalgia aí bem forte, né, cara? Putz, cara, eu acho bem... Eu consigo captar o sentimento dessa música aí, o sentimento que essa música quer passar. Muito legal. Eu não gosto muito de Ira também, eu não, ou sei lá também se eu não gosto. Eu acho que eu que também nunca ouvi direito também, sabe? Daí eu não posso dizer nada aí, mas essa música eu acho que com certeza transmite bem o que quer passar.
Legal, tá.
Brett? Cara, eu gosto muito dessa música, cara. Eu também comecei a ouvir Ira bem depois, com o acústico da MTV. E depois se tornou uma das bandas que eu mais gosto, assim, dos anos também, dos anos 80 aí do Brasil, 80, 90. Cara, eu acho o Ira muito legal, cara. Não tudo, tá? Vamos lá, tem umas coisas que realmente não dá, né? Mas é uma banda que, no geral, assim, acho que eu posso dizer que é uma das que eu mais gosto mesmo. Tá aí na top 3. E essa música eu acho muito legal, cara. E aquele arranjo no acústico ficou perfeito, cara. Achei muito bom.
Falta o Daniel falar, então, Daniel. Se quiser, claro.
Cara, é interessante, assim, essa história do Aldo, né? É pra você ver que a ligação da emocional da música e do momento, né? Por dizer, a música ter tocado nesse exato instante aí fez com que a música ficasse marcada, né? Ou seja, um fato assim inusitado faz com que a música, isso acontece não só com Aldo, acontece com todos nós, né?
Sim.
Achei muito interessante aí a história do Aldo aí.
Bom, Beca, vamos ver então aí a tarde vazia, não vadia. Vambora então. É louco.
Na janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Você me naquela tarde vazia e me bateu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me bateu o dia. Pela janela vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia, na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia, na mente fantasia. Melodia, cantando a melodia.
Elton John, Skyline Pigeon. Olha, é uma grande música e você sabia que uma outra, olha, Aldo, uma outra música do Elton John quase entrou na minha lista de 10 músicas, sai cortando, corta aqui, corta lá, aquela do 75, Captain, esqueci o nome agora, já veio o nome aqui, mas vai falando enquanto eu puxo a memória da Skyline Pigeon, por que que ela é tão importante e valorosa pra você?
É, essa música, na verdade, né, só uma curiosidade, ela só é bem famosa mesmo no Brasil, né? Ela não é uma música, tanto que o Elton John não é uma música que faz parte do set list dele normalmente. Tanto que aqui no Brasil, quando ele vem fazer show, ele inclui. Porque ela fez muito sucesso aqui no Brasil, porque ela foi tema da novela Carinhoso, em 1973.
Por isso.
Mas, e daí ela foi regravada, na verdade. O Elton John regravou ela. A versão original é de 1969, que não é tão legal. Na minha opinião, a primeira versão é uma das poucas, digamos, regravações que superam a original, né? Na minha opinião. E essa música, ela tem mais ou menos o mesmo sentimento que eu tenho com o Long and Winding Road. Eu acho que o Elton John, ele é um cara que transmite essa coisa melancólica. Eu acho que, eu não sei se vocês percebem isso também, mas eu sempre vi no Elton John aquela coisa assim, meio de uma coisa meio lúgubre, uma coisa meio melancólica, angustiante. A voz dele parece assim que transmite um sentimento assim de tristeza ao mesmo tempo. Ele não consegue ser alegre. Dá a impressão que as músicas dele são todas carregadas assim desse sentimento de tristeza. E essa música em si, ela traz para mim uma recordação assim um pouco amarga, sabe? Eu tinha um amigo meu que sofreu um acidente. A gente era muito amigo mesmo. Vivia jogando bola junto e tal. E o cara sofreu um acidente terrível, né? Se acidentou com um caminhão, né? Ele era, assim, piada, 18 anos, mais ou menos da mesma idade que eu. E ele estava viajando lá para o Espírito Santo, né? Com o pai dele. E veio um outro caminhão, aquele chamado Cebolão, né?
Sim.
E tombou por cima do caminhão deles. Putz. E ele morreu de forma trágica, esmagado mesmo, assim, uma morte terrível. E essa música é a música assim que quando estava chegando o corpo dele lá para ser velado lá na capela mortuária do cemitério, estava tocando lá numa casa de alguém essa música lá. E assim, cada vez que eu escuto essa música é inevitável lembrar desse momento assim meio triste, né? Mas, entendi. Enfim, essa música, assim como todas, né? O John, parece que transmite esse sentimento, assim, de tristeza, de melancolia.
É. Só antes de puxar pra galera, a música que quase entrou na minha lista, Aldo e Amigos, é aquela Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboys, que pra mim é uma puta música do cara. Mas, enfim, hoje o programa da Essa é a Sua Vida, Aldo. E aí, gente, agora uma música que marca um momento triste também, que a música faz parte desses percalços da vida, né, galera?
Sim, sim. Agora eu vou falar o seguinte, cara, esse programa eu vou ser muito triste aqui desse episódio. Cara, meu Deus do céu, Aldo, que...
Não, a última vai compensar.
É, calma. Sim, vai, é um episódio assim de, como é que a gente chama assim, de...
Repensar muitas coisas da nossa vida.
Reflexão.
Não, ele parece assim aqueles programas lá, Arquivo Confidencial, pessoal do Aldo, assim. É, eu acho que é, né? Aquele tipo, esta é sua vida.
Essa é sua vida, essa que é a palavra.
Não, e realmente, assim, é uma música muito bonita, e eu concordo também que a primeira versão da Skyline Pigeon, na verdade, nem foi gravada pela Elton John, foi gravada por uma outra pessoa. E é legalzinha até a versão original. E a primeira versão que o Elton John gravou com cravo. Não é legal mesmo, tá? A melhor versão é que foi... É uma que não entrou, acho que direito, não sei se entrou em algum disco ou só foi single, que é a versão que ficou famosa no Brasil.
Isso, né? Exatamente.
Por causa de uma novela.
73.
Isso, exatamente. Por causa de uma novela. Essa é uma música muito bonita mesmo, legal pra cacete mesmo, cara. Sabe? Eu gosto muito dessa música e volta e meia eu gosto de tocar ela no piano, tá?
Olha aí.
Então fala aí,
cara, essa música é. Essa música é. Conhecida. Cara, eu assim, eu não conheço o Elton John, cara. Eu conheço o que toca, assim. Essa música eu obviamente conheço. É, e essa música é lindíssima, né? É muito conhecida. Eu ouço, eu conheço por rádio novela. Essa novela com certeza eu não vi, né? Não, não sei. Não, mas assim.
Tempo. Não, não, é. Não é no meu tempo.
Não, né? Mas assim, de rádio, cara, acho que. Cara, se ligasse aí na Ouro Verde, na. Sim. Pô, cara, não precisa ser Ouro Verde, não. Várias rádios, essa. E na nossa época, nos anos 90, devia tocar direto isso aí. Era muito, muito mesmo. Então.
Tá.
Mas era uma música muito, muito bonita. Muito bonita.
Quem falta mais aí, Daniel, Demétrio?
Uma bela escolha também, né? Acho legal, né? Comentando que vai ser um programa de reflexão, né? As músicas mais tristes, os momentos marcantes. Mais uma história, né? É pesada agora do Aldo, né? Com certeza, né? Que acabou lembrando num momento muito trágico da vida dele.
Mas as músicas também fazem isso, gente, né?
Faz. Você é. Acaba assimilando, né? Músicas com alguns momentos. Tudo isso é o que a música consegue fazer com a gente, né? Tanto pro bom quanto pro ruim, né?
Exato.
Mas Elton John, pouco falar o que é do Elton John, né? Um dos maiores intérpretes de música pop de todos os tempos. Eu fui conhecer Elton John, aqui, que engraçado, né? Eu comecei no rock com Guns, né? Isso não é segredo pra ninguém, tudo. Aí fui ver um show lá, tributo ao Freddie Mercury e tal, que o Elton John gravou Bohemian Rhapsody com, com o Axl, né, com o Slash e tudo.
Sim, sim.
E ele falou, pô, esse cara canta pra caramba, né?
Pô, quem que é essa bicha velha aí?
Cara, não, mandando bem demais, né? E também tem. Até podia ter colocado na minha lista de música, acabei não colocando, mas é uma música que eu gosto bastante, aquela Tiny Dancer, né? Que também toca naquele filme quase famoso. Sensacional, sim. Né? Que o pessoal canta no
olho. Melhor cena do filme, né?
É a melhor cena de filmes, assim, top 5, melhores cenas de filmes de todos os tempos.
É bom,
assim, que o pessoal canta no ônibus, tudo ali que fui conhecer o Elton John. Legal. E hoje é um dos meus cantores favoritos, sempre tá na minha playlist, né? Confesso que a Skyline Pigeon não é uma das músicas que eu mais escuto, tudo. Mas Elton John é um cara que eu, pô, fui ver filme, tenho aqui o vinil da trilha do filme do Elton John, coleciono um monte de vinil do cara. Tô sempre, de alguma forma, tô ouvindo o meu Slayer e de repente pinto o Elton John assim na minha playlist. É uma música gostosa, cara. Eu sou muito fã, vi o último show dele, tem no Disney, no streaming da Disney também, né? Pô, muito bom. O cara tá descansando agora, tudo. E bela escolha, Aldo. Parabéns de novo.
Valeu.
Manda ver, Daniel.
O Daniel tá mudo?
É Daniel,
cara, tá mudo. Elton John, cara, eu só pra dar um exemplo aí do Elton John. No meu casamento, só tocou Elton John.
Olha aí. Né?
Todas as músicas do casamento, na festa lá, né? Só tocou Elton John. Não houve espaço pra nenhum outro artista. Só tocou Elton John.
Daniel, né? Daniel, mas uma pergunta. Tocou aquela Funeral for a Friend? Não, né?
Não. Essa não. Aí por motivos óbvios. E nem quero ela no meu enterro como o Aldo, né? Rapaz, essa música é um caso interessante, né? O Elton John considera essa sua primeira grande composição. Ela tá no primeiro disco. Ela foi gravada por Guy Darrell, né? Guy Darrell. E que não fez sucesso nenhum. Então ele grava com um cravo. Ela também não teve repercussão nenhuma. Depois ele, em 72, ele grava como um single em piano. Acreditando, ele sempre acreditou nessa música. Essa música não pegou. Ele colocou ela depois no lado B do single Daniel, né? E o single estourou, mas só o lado A. Então ele tentou de todas as formas, ele sempre acreditou nessa música. Essa música não pegou, só pegou no Brasil.
Sim.
Por causa da novela Carinhoso e outro fator. Em 75, a gravadora Continental lança uma coletânea chamada Década Explosiva Romântica, que são versões de músicas internacionais todas cantadas pelos Fevers, e a versão de Skylight Pigeon, que é a que abre a coletânea, bombou. Bombou, inclusive, aqui no Nordeste. Essa versão dos Fevers, ela é mais tocada do que a do Elton John. Ao ponto que muitas pessoas, quando ouvem a do Elton John, pensam que, poxa, mas não é original, né? Aquela, porque essas coletâneas tinham aquela particularidade. Era uma banda cover, mas que a capa do disco vendia como se fossem versões originais, né? Uhum. O cara não dizia que era uma banda cover, aparecia a faixa, as músicas e só isso, né?
Exato.
Então isso tudo colaborou para que essa música estourasse no Brasil. Tanto é como o Aldo falou, ele só toca praticamente ela quando vem ao Brasil. E é uma música, um clássico, né, bicho? O piano belíssimo, um clássico, né? Com um arranjo daquele maestro Paul Buchmaster, né? Que é um maestro inglês bem, bem conhecido, né?
Legal.
Sonsaço, sonsaço.
Vamos ouvir então. Última música, e dessa eu vou dar uma de Daniel, do último programa, do meu programa, quando perguntado sobre Stratovarius. Eu prefiro não comentar, porque eu não conheço nada de Robbie Williams. Minto, o que eu conheço eu não gostei, na verdade. Então, não vou poder ajudar muito na impressão aqui, mas esse não é um programa de julgamento, é um programa da vida do Aldo.
Eu quero julgar, viu?
Então você julgue. Você vai julgar, daqui a pouco você julga. Vamos ver primeiro, por que que é a música Angels, do Robbie Williams, que particularmente é uma música da seleção que eu não gostei daqui, mas marcou a tua vida, né, Aldo? Por quê?
É, na verdade, assim, a Angels é uma música que fez um relativo sucesso, na verdade, fez muito sucesso na Inglaterra. O Robbie Williams, né, foi um artista que estourou no final dos anos 90 na Inglaterra, né? Ele saiu do Take That, né, que era uma banda, assim, né, uma boy band, né? E ele fez uma carreira solo, né? E na carreira solo ele arrebentou muito mais que no próprio Take That, que já era famoso, né? Uma banda famosa, né?
Tá.
E daí ele foi e pegou muito essa veia pop, assim, essa coisa, assim, essa mistura, né, de um lado meio Bon Jovi, mas um pouco mais lento, um lado meio Bryan Adams, um pouco assim daquela coisa meio inglesa, né, cheio de refrãos, né, e tudo mais. E essa música, na verdade, pra mim, o que que foi a marcante, né? Eu descobri o Robbie Williams ali no início dos anos 2000, 2001, 2002, e daí tinha um DVD que ele pegava, assim, fazia uma performance até muito, muito interessante, assim, onde ele traz uma fã no palco, beija na boca da menina, não é nada, assim, inédito, acho que outros cantores já poderiam ter, já devem ter feito isso anteriormente, mas aquilo ali me chamou bastante atenção. E também, né, isso falando, entendi, da performance. Agora, a música em si, o que que ela me marcou foi o seguinte: essa música, né, eu usava essa música assim para descrever uma pessoa que passou por minha vida, certo?
Opa, vamos lá então.
Só que ela, essa pessoa que passou por minha vida, ela não fez por merecer essa honraria que eu dei para ela, né? Então, eu meio que transferi isso, né, para quem tá comigo atualmente. Então, a segunda música desse programa foi em homenagem à minha namorada, e essa última, agora encerrando, também é porque ela se tornou realmente um anjo na minha vida.
Oh,
e eu falo isso aí, sem, assim, novamente, eu não tenho vergonha alguma de expressar esse sentimento. Eu acho que ela realmente foi uma pessoa que, a partir do momento que ela veio, assim, ela se tornou uma pessoa essencial. A gente está quase 4 anos juntos. É uma coisa até estranha. Todo mundo sabe aqui que aqui não é segredo para ninguém que eu sou uma pessoa difícil de lidar. Eu sou uma pessoa chata, eu sou um cara sistemático, eu sou cheio de manias. E, no entanto, ela... A gente nunca sequer discutiu. Pra mim isso é impressionante, justamente pelo meu temperamento.
Essa mulher vai ganhar um prêmio, Aldo. Vou dar um prêmio.
Caramba, exatamente. Cara. Então, o Daniel é assim, ele é testemunha, ele conhece, porque a gente já, quando eu fui agora pra Maceió, já, verdade, 2 vezes que a gente já se encontrou, então ele já teve assim, a chance de conversar com ela tal, e ver o nosso relacionamento, então ele já percebeu esse tipo de coisa. Então ela passou a ser um anjo realmente. Então a música fala sobre isso, né, do anjo chegando e vindo te proteger, te ficar ao teu lado, alguma coisa nesse sentido, né? Então é por isso que essa música se tornou tão especial pra mim.
Bem legal a história aí. E aí, galera, a última música aqui, história bonita. Legal que o Aldo conectou com muitos momentos de tristeza, de amor, de esperança.
Eu vou ter que rever aí todos os meus votos. Vou começar depois dessa do Aldo, cara, eu vou... O Aldo é assim, fichinha, vou ter mesmo, que rever minhas músicas, velho, porque... Brincadeiras à parte, tô brincando. Aldo, legal aí.
Vale a pena, cara. Acho muito legal.
Legal, velho, legal. Não, mas eu acho muito legal mesmo conectar dessa forma, assim, né? E bacana que tem as músicas pra ligar, conectar com esses momentos. Então, pô, nada melhor, porque música é atemporal, né, cara? Então, qualquer momento vai ter a música, vai poder ouvir, vai lembrar do momento, então... Que é uma forma mais fácil de lembrar. Eu já tinha ouvido essa música, eu confesso que eu também não conheço o Robbie Williams, tinha ouvido porque tocava na rádio, algum outro, não sei se algum, uma propaganda ou filme, não sei, mas eu já tinha ouvido essa música algumas vezes já, então eu já conhecia.
Entendi. Mas eu não conheço o artista, não conheço quase nada dele.
Aí, ó. Gente, mas aí alguém?
Não, conheço. É uma música aí que é uma das que eu não conhecia, tá? Eu assim, até dá pena de falar isso, né? Com a história tão bonita que o Aldo falou, mas é uma música que eu detestei, cara.
Eu não gostei.
Não, mas não tem nada. Não tem nada demais.
Não tem nada a ver. É a história do Aldo.
Eu sei, é muito tocante, assim, cara, deixar bem claro. Assim,
Nada, ô Eduardo, não fique me lembrando. Não,
eu sei. Os depoimentos do Aldo são muito tocantes, muito bacana mesmo, tá? Eu, quando chegar meu episódio das minhas músicas, assim, ele não vai ter essa pegada. Ai, nossa senhora, sabe?
Mas é isso que vai fazer legal, vai ter uma diversidade. Não, isso que
é legal, né? Cada um vai ter as suas 10 músicas da vida de alguma maneira, exatamente.
Rapaz, não, o cara detestou Anjos, cara. O cara é muito death metal, bicho.
Ah, eu mandar. Eu acho que se explode, assim. Cara, eu acho assim, de que ano que é essa música?
Acho que é 97.
Deve ser nos 90, 97, né, cara? Isso é uma...
Eu não gosto, cara. É
muito ruim da música pop, assim, cara.
Não, não é por isso, mas um artista assim eu não gosto muito. Mas assim.
Não, eu também não dá.
Assim, mas não, cara, isso não tem problema. Não. Gente, o que é isso? Não tem problema algum não ter gostado da música, é isso?
Sabe? Não, mas é legal a tua história aí, tá? Legal, parabéns aí. Eu acho que todo mundo aí passa por situações assim na vida e
lógico.
Sei muito bem como é que é isso aí, tá?
Vai lá, o Demetro e o Daniel. O Demetro ia falar, o Eduardo fez o Demetro Interrupting aqui. Vai lá.
Não, só as comentários. Desculpa também o Rob Williams, né? Mas acho que essa é a única música. Não, tem outra música que eu conheci dele também, é Top DJ, Rock DJ e tudo. Mas, cara, essa é uma música que eu escuto com uma certa frequência, cara. Eu acho uma música bacana, assim, de ouvir. Eu, como grande frequentador de karaokê, é uma música que eventualmente também tô cantando em karaokê, cara. Então...
Ah, é? Também? É tipo fazer amor de madrugada embaixo da.
É, não, mas é uma música que me. Cara, sei lá, simplesmente eu gosto da música, cara. Acho até a melodia boa, a letra dela é linda também, né? Tudo.
A letra não presta atenção, mas é.
Ah, bonita, tudo. Aí, não tem nenhum momento que me marque, mas eu gosto de cantar essas músicas melosas no karaokê, né? Bon Jovi, Robbie Williams, tudo. Uma música que de vez em quando eu escuto aqui em casa, cara. Mas é. Pela música, infelizmente eu caí aqui na internet, quando eu não consegui pegar a história depois.
Ah, é verdade. Você voltou...
música, tudo.
Mas é bonita. Essa vai mais
legal. Eu tenho certeza, eu só peguei a parte que vai ter que rever a playlist, que a minha também não vai dar.
Resumindo, cara, resumindo a história. A atual namorada do Aldo tem uma fazenda no céu, velho.
Nossa,
tá que isso aí, tem mesmo.
Caramba, eu não colocava música pra minha namorada.
Um latifúndio, né, meu amigo? Um latifúndio. Uma fazenda não, um latifúndio.
Se eu não botar a música pra Daiane, agora eu tô ferrado.
Mas, e aí, pra vocês aí.
Eu coloquei pra minha, viu?
Ei, Demetrio, eu coloquei pra mim. Haroldo, Demetrio e Brad, mais um detalhe, ela é atleticana ainda, né?
Agora ela aumentou o terreno no céu.
Brad, tá olha só. Garantido no céu, tá garantido. Demetri Brad é uma atleticana que tá namorando, barra casada com o Aldo, que é coxa branca, e não brigou com o Aldo por nenhum motivo. E ela sendo atleticana é inacreditável.
Ela tem pena de mim no momento, né, Ru?
Brigar com coxa hoje não dá graça, né?
Realmente, vamos ser honestos.
Falta o nosso Daniel, que o Daniel é o último que tá dando os pitaquinhos da vida do das músicas da vida do Aldo. Não da vida do Aldo, das músicas aí. Fala aí, Daniel.
Cara, eu acho essa música belíssima, né? Gosto muito dessa música. A música, inclusive, recebeu uma versão do KLB. Não sei se os senhores.
Aí eu mandar no grupo.
Aí vocês vêm falar que eu estrago as músicas do Aldo, né? Olha aí.
Os senhores, talvez os senhores não saibam, tem uma versão do KLB que eu vou mandar. Agora, cara, essa música é muito bonita. Eu acho a música mais bonita. E outra coisa, não consigo ouvir essa música apenas uma vez, acho ela uma música belíssima. E eu queria registrar aqui, cara, a minha indignação pela herética frase de que o cara odiou Anjos, cara. Isso me fez lembrar.
Chata, cara.
Isso me fez lembrar um um time que tinha aqui no interior, aqui de Alagoas, tinha um time chamado Bom Jesus. Aí tem um amigo meu que diz: rapaz, eu fico muito triste quando o comentarista fala que bateram no Bom Jesus, né? Né? Então, foi a mesma coisa, o cidadão.
Ah, eu odeio os anjos.
Meu, o cara dizer que odeia os anjos, cara, realmente é uma herética frase, né?
Agora, qual que é o time que derrota Bom Jesus? Seria, sei lá...
Sei lá, um Rainy Blood da vida, né?
Mal Satanás, futebol
clube. O América da Colômbia, que tem o diabo.
América de Cali, né?
Mal Satanás, futebol clube.
Meu Deus. Jesus, chegamos onde chegamos, hein?
Aldo, parabéns então aqui, Aldo. Acho que cumprimos aqui a missão. Foi bom conhecer um pouco da... Oh! Do que formou o Aldo hoje, porque são músicas que formaram a tua, né, tua vivência, teu gosto musical e marcaram tua vida. Então, acho que tá bem resumido aqui. Quer falar aí, Aldo?
Ficou legal, Haroldo. Eu acho assim, espero que quem vá ouvir, né, também vá ter o mesmo sentimento que eu, enquanto estava gravando esse programa aqui. Para mim foi ótimo, eu espero que para vocês também.
Tá legal.
Acredito
tá legal.
Que... E vamos ver os outros aí também. Acredito que todo mundo vai ter suas experiências, independente de serem parecidas ou diferentes dos temas que eu mencionei aqui. Eu acho que o que é importante é cada um deixar exposto aqui a como começou a gostar de um estilo, qual música fez gostar de determinada banda. E eu acho que isso que é o mais interessante, não é... Ah, porque a história de você falou de amor, agora eu também vou ter que falar de amor? Não, não. Se você não sentiu isso, fala de outra coisa.
A não ser que você queira apanhar em casa, eu recomendo colocar. Eu.
Mas... entendi. Mas, sei lá, se for o caso, fala do primeiro porre que tomou, sei lá, fala o que der na telha.
Exatamente. Então,
eu acho que o interessante é que a música seja mencionada aí, que tenha feito algo de importante ou de relevante na sua vida, né?
Exato. Enfim,
tá ótimo, missão cumprida, Aldo.
Beleza.
Ô, Aldo, meu amigo Aldo, permita-me uma pergunta. O senhor que já falou aqui que gosta da música Anjo, do Aerosmith, Anjo, do Yahoo, Angels, agora do Williams, né? Robbie Williams. O senhor também gosta da música... o senhor gosta também da música Anjo Azul, do Marquinhos Moura?
Não conheço. Nossa, não conheço. Eu só conheço o meu mel do Marquinhos Moura.
Bom, depois vocês vão ver o que esses anjos... Tá cheio de anjo, Aldo. Gente, próximo programa, se tudo der certo nessa vida, vosso programa que eu digo... desses de 10 músicas será do Eduardo, então, que no próximo programa aqui da nossa sequência aqui no mês de janeiro, a gente vai começar uma sequência, né, seu Daniel, de rock sul-americano. Alistem-se, muchachos, alistem-se. Então vamos dar o tchau coletivo em 3, 2, 1 e até o próximo programa. Valeu, Aldo, boas histórias, hein? Até mais, galera. Tchau.
Valeu, pessoal. Bravo.
Valeu, galera.
Obrigado, boa noite. Cara. Valeu.
Bom dia,
excelente. Valeu, tchau.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street,
look above. And I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is there, I'm loving angels instead. And through it, I'm loving angels instead. Save me. I'm loving angels instead.